pastor.
Graça e paz, amada igreja. Quero desde já externar a minha alegria e a minha gratidão de estar convosco esta noite, cultuando a Deus, adorando ao nosso Deus, e também rever muitos amigos, né, irmãos aqui da caminhada cristã, outros que conhecemos e nem éramos ainda, né, da presença de Deus. E eu estou alegre, recebi esse convite do meu amado amigo Elias, né, para estar aqui hoje. Me faço acompanhado ali da minha esposa, pastora Ana Paula, a diaconisa Pâmela, Arthur, o diácono Alain e o meu filho João Vitor, né, que é um músico da casa do Senhor. E eu estou realmente alegre, amém? É bom ver aqui os amados, nos agraciaram lá com louvor e aqui também. Eu gostaria de pedir para que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, né? É um texto que provavelmente em quase todos os cultos que são direcionados a missões e evangelismo é lido, é citado, né? Ou é numa expressão de louvor a Deus, de cântico, né? E é um texto que nós iremos analisar com bastante cuidado esta noite. Glória a Deus. Isaías, profeta Isaías, capítulo 6, eu quero ler apenas o verso de número 8. Não vou me ater à leitura, apenas o versículo 8. Na minha tradução, uma versão um pouco diferente talvez de alguns de vós, está escrito assim: então ouvi a voz do Senhor, conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Então ouvi a voz do Senhor, conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Amém? Tome seu assento, retorne ao seu lugar. Como eu bem disse, esse texto ele é muito conhecido da igreja. O profeta Isaías foi um profeta quem mais profetizou a respeito do Messias. Por isso foi-lhe dado um título de profeta messiânico. Nós estamos diante de uma situação que a epígrafe do texto vai dizer que é o chamado de Isaías. Chamado de Isaías. Isaías, ele já profetizava. Isaías já tinha um contato com aquilo que Deus, de alguma forma, já lhe apresentava. Se você for analisar os outros capítulos, os capítulos anteriores a este, você já vai ver ele profetizando, tendo visões, né? Já se familiarizando com aquilo que Deus, de alguma forma, iria revelar por completo aqui no capítulo 6, para a vida do profeta, para a vida dele que foi chamado. O texto começa dizendo que no ano em que morreu o rei Uzias, alguém discute sobre o seu parentesco, ele tem uma visão, e esta visão vai mudar por completo o ministério do profeta Isaías. Esta visão vai mudar por completo a história de vida deste homem. A visão era que ele enxerga Deus no seu trono, em volta do seu trono, alguns anjos. E ele diz que são serafins que voavam e declaravam uns para os outros: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E olha que coisa interessante. Ele tem uma visão e diante daquela visão ele cai em temor, dizendo: ai de mim que vou perecendo. Por quê? Porque meus olhos viram um santo. E aí ele vai dizer o seguinte: eu sou um homem de impuros lábios, que habito no meio de um povo de impuros lábios. E aí, segundo o texto, um daqueles anjos
tiro uma tenaz, vou até ele, toco os seus lábios e diz: olha, eis que isso te purificou, eis que isso agora te santificou. E diante desta ação divina vem uma voz que fala com ele: e agora? Quem irá ir por nós? Quem enviaremos? E diante de tudo que Deus fez por ele, ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas olha que coisa interessante, eu aprendi uma expressão durante esse mês, que Deus, ele não faz nada antes, ou melhor, ele não faz nada através de você, sem fazer primeiro em você. Estamos num culto de missões, onde talvez hoje recebemos aqui uma enxurrada, né, de motivações ou de incentivos para que nós possamos fazer missões, para que nós possamos contribuir com missões, para que nós possamos orar por missões. Mas o texto está dizendo algo que é nítido, que eu acabo de falar. Deus não faz nada através de você sem antes fazer primeiro em você. E diante de muitos cultos de missões, de grandes denominações que participamos, nós vimos sempre essa urgência em missões. Meu primeiro pastor dizia: missões, a chama que não pode apagar. Ele dizia: missões é uma chama, nós precisamos mantê-la acesa. Mas olha que coisa interessante, estamos aqui diante de bandeiras de algumas nações que são representadas, de alguns continentes que aqui estão sendo representados. Então Deus vai falar com alguém do meio do povo, Deus vai se revelar para alguém do meio do povo, e diante da revelação de Deus, este alguém vai olhar para dentro de si, este alguém vai olhar para dentro e vai dizer o seguinte: ei, eu sou um homem impuro, e habito no meio de um povo impuro. E então Deus vai dizer o seguinte: eu vou te purificar, eu vou te consagrar, eu vou te separar, eu vou te deixar pronto. E depois que Deus deixa o profeta pronto, surge a pergunta, quem há de ir por nós? Quem enviarei? E depois que Deus fez nele, ele disse: agora está na hora de eu fazer por alguém. Se eu fez em mim, agora faça através de mim. Ele levanta suas mãos, não sei qual a expressão que ele diz, mas ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Como quem quer dizer assim: eu já entendi, eu já compreendi a visão do sacro, a visão do sagrado, a visão do Deus único, poderoso, foi o suficiente para constranger alguém para dizer: eu agora estou pronto para atender o teu chamado, eu agora estou pronto para ir, e não apenas para ir, eu estou pronto para que o Senhor faça através de mim o que o Senhor tem que fazer. O profeta Isaías, ele é constrangido, e não é um homem que o constrange, não é nenhuma outra manifestação extraordinária que o constrange, quem constrange é a própria visão do Deus terrível, do Deus grande. Sabe o que é que me chama a atenção, Tiago? Deus até então não havia falado nada. Deus só abre os olhos espirituais e mostra um pouquinho da sua glória. Deus só abre os olhos espirituais e revela um pouquinho da sua glória. E quando ele recebe essa revelação, ele olha para dentro e diz: eu sou impuro e habito no meio de um povo impuro. Deus vai, faz a parte dele, e agora ele diz: estou pronto, Senhor, para começar a fazer a minha parte. Estou pronto, Senhor, para começar a fazer aquilo que o Senhor colocar no meu coração. Estou pronto, Senhor, para começar a fazer o que verdadeiramente o Senhor quer que eu faça. Agora, saber o que Deus quer e realizar na maneira que Deus quer é outra coisa. Profeta Jeremias, Ele se intitula ainda um menino quando foi chamado por Deus. E Deus diz assim: Jeremias, não digas que tu és uma criança, porque todos nós, diante de uma importante missão, diante desta situação que Deus nos apresenta, nós vamos apresentar as nossas dificuldades para Deus. Exemplo, quando eu fui chamado ao ministério pastoral, eu tinha três situações que rondavam sobre mim. Eram as minhas justificativas. Eu vou falar aqui, mas vocês me prometem que vocês não podem rir de mim. Primeiro, já começaram a rir sem eu falar o que era. Então não vou falar não. Primeiro, Senhor, eu sou muito jovem. Segundo, Senhor, eu sou pobre. Terceiro, Senhor, eu sou preto. Há 10 anos depois desse chamado, eu continuo sendo jovem. Ainda estou preto. É. E infelizmente ainda pobre. O que mudou? Mudou o que ele fez em mim. E o que ele está fazendo através de mim. Então você vai começar, antes de olhar para fora, você vai começar a olhar para dentro. Porque a visão da glória, a partícula que Deus mostra para ele, faz ele olhar para dentro. Rever conceitos, rever situações que talvez de fato isso impediria que a glória de Deus manifesta nele, ofuscasse o brilho de Deus e impedisse que alguém não visse como ele deveria ser visto. Então, Senhor, resolve essas questões. E o Senhor disse: eu vou resolver essas questões, ou pelo menos vou fazer você entender que isto não é um impeditivo, que isto não é algo que vai justificar de você não fazer o que Deus chamou você para fazer. Todo mundo aqui tem algo que sempre apresenta para Deus quando Deus chama, quando Deus convoca. Eu não falo apenas das nossas incapacidades, ou pelo menos do que imaginamos que seja, mas eu falo de alguma coisa que você entende que desta forma, desta maneira, você ainda não pode realizar o chamado de Deus. Você ainda não pode se direcionar para o lugar onde Deus quer que você vá. Todos nós temos. Você está pensando que era só Moisés que tinha as desculpas dele? Você está pensando que só Isaías tinha as desculpas deles? Você está pensando que só Jeremias tinha as desculpas? Todos nós temos. Se hoje Deus te chamar para alguma determinada obra, obra específica, você vai apresentar uma fragilidade para Deus. Você vai apresentar um defeito sequer para Deus. Tudo isso tentando negociar. Tudo isso tentando fazer Deus entender que você não é a pessoa que Ele chamou para você ser. Tudo isso faz você tentando fazer Deus entender que talvez Ele esteja investido em alguma coisa errada. E eu quero liberar esta palavra para você. Quando Deus me chamou, quando Deus te chamou, Ele sabe exatamente as tuas dificuldades, as suas fragilidades. E eu quero te dizer uma coisa, foi por isso que Ele te chamou. O apóstolo Paulo fala: vaso de barro, para que a excelência, para que tudo que estiver dentro desse conteúdo, não é o vaso, é o que está dentro do conteúdo. Então, você vai apresentar para Deus. E Deus sempre terá, dentro do seu conjunto, né? Vamos dizer assim, Ele sempre terá algo para te convencer a você ir e fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. A Isaías saiu um anjo e disse assim, ó, isso aqui tocou a sua boca. E agora você não é mais impuro de lábios. Agora você é um homem puro, porque isso que te tocou, te santificou, te purificou. E a condição de Isaías agora é: ué, já que agora eu sou puro, mesmo habitando no meio de um povo de impuros lábios, agora eu posso falar para esse povo. Você percebeu o que Deus faz sempre? Muitas vezes Deus não te tira do lugar onde você está para te enviar para outro lugar. Muitas vezes Deus ele vai te destacar no meio onde você está, para que você ali tenha um testemunho, ou seja, um testemunho. O pastor falou aqui, nem sempre Deus vai te enviar para Nova York, nem sempre Deus vai te enviar para Paris, nem sempre Deus vai te enviar para a Inglaterra, a Europa, nem sempre. Às vezes a nação que Deus vai te enviar é a nação de advogados onde você trabalha, é a nação de professores onde você leciona, é a nação de médicos e enfermeiros onde você dá o teu plantão. Muitas vezes Deus não vai te arrancar de lá para te levar para outros lugares, não. É ali que você vai fazer o que Deus te chamou para você fazer. E você precisa entender isso. Você precisa entender isso. Porque às vezes quando se fala em missão, já foi falado, a tua mente te leva para outro país. Você diz, ah, não, para outro país eu não vou. Te leva para outro estado. Não, para outro estado eu não vou. Mas experimentou já pensar que Deus quer começar no, na tua casa, que Deus quer começar na rua onde você mora, que Deus quer começar no bairro, que Deus quer começar no teu trabalho, que Deus quer começar na escola, que Deus quer começar na faculdade. Eu passei essa semana pesquisando sobre grandes evangelistas, homens que fizeram a diferença, que foram classificados até alguns como megas pregadores, homens que ganharam milhares e milhares de almas em cruzadas evangelísticas extraordinárias. E todos eles tinham uma dificuldade, todos eles tinham uma deficiência, e nada disso foi um motivo de impedi-los ou da ação divina chegar. Pesquisando sobre, eu vi uma história de um homem chamado Francisco Zapata, peruano. O repórter chega na casa dele para falar a respeito da condição dele, e aí ele começa a falar, só que Francisco está deitado sobre a cama, e os seus pés estão no chão, porque o seu corpo é todo atrofiado, ele tem uma paralisia. E observando, ele estava falando ao repórter, e ele também era cego. E ele foi falando ao repórter, o repórter perguntando para ele das suas dificuldades. Ele não queria falar sobre as suas dificuldades, ele queria falar daquilo que Deus fez e que estava fazendo através da vida dele. Ele era um homem que estava naquela condição já há 32 anos, morando numa mesma casa, uma casa muito, muito pobre. E sobre aquela cama ele dizia: o Senhor me deu graça, eu estou aqui cego, paralítico, mas a palavra dele não. E ele começou a falar, aquele homem, aquele repórter, dizendo: olha, há 8 anos eu pastorei uma igreja nesta condição, de 40 membros, cego, paralítico. E ele dizia: as circunstâncias não podem parar a palavra de Deus. Ele dizia: a minha paralisia, a minha cegueira não pode parar ou mover a ação do Espírito através da palavra. O que nós precisamos entender é isso hoje. Eu classifico este momento que nós estamos vivendo hoje aqui como um momento de responsabilidade e conscientização missionária e evangelística. Cada um de nós temos pelo menos um dom. Cada um de nós. Tem gente que tem mais de um, né? Tem gente que consegue pregar, cantar, né? Tocar, fazer uma série de coisas. Ninguém aqui é dotado. A parábola dos 10 talentos fala sobre isso. A um ele deu um, a um ele deu dois, a outro ele deu 5. Então Deus não deixa ninguém sem talento. Deus não deixa ninguém sem dom. O problema é que às vezes a gente olha para quem recebeu 5 e diz assim, ah, se eu tivesse aqueles 4 que ele tem, eu estava arrebentando, evangelizando, curando, fazendo tudo. Ah, mas se eu tivesse pelo menos mais um, né? Eu ia fazer coisas extraordinárias. E aí o que, que a gente faz muitas vezes? Pega aquele um que Deus nos deu e esconde, enterra. Só que nós precisamos entender que a parábola, o Senhor que deu o dom, ele vai voltar e vai cobrar o dom. Então, todos nós aqui temos pelo menos um dom. O problema é que, às vezes nós paramos para conversar com muitas pessoas na igreja, e a pessoa meio perdida na igreja diz assim, o que é que eu faço? Qual é o meu dom? Qual é o meu talento? Qual é a minha capacidade para quê? Infelizmente, tem gente que ainda não sabe. E olha, tem gente que tem 5, 10, 15 anos no Evangelho e ainda não sabe por que, que Deus chamou, para que, que Deus a chamou. E aí a definição que eu encontro é, uma mãe arrumou mala para os dois filhos que iam viajar. Um ia passar as férias em Cancún. Outro ia para um outro extremo, para a Antártida. Só que no meio do caminho, os dois trocaram a mala sem saber. Imagina, na mala de quem vai para a praia e na mala quem vai para um outro extremo muito gelado. E aí eu entendi uma coisa, Deus falou comigo uma coisa interessante, e é o seguinte, tudo que você precisa para realizar aquilo que Deus quer que você realize, já está na sua bagagem. O problema é que a gente ignora o tempo que a gente viveu sem Cristo. O problema é que a gente ignora o tempo que a gente viveu fora da presença de Deus. Já estava sendo construída as suas bagagens. O que você precisava para fazer o que Deus te chamou para fazer, já estava sendo construído. Lá fora, quando você teve os seus traumas, quando você sofreu as suas situações complicadas, como é que você gerenciou tudo, aquilo ali estava gerando bagagem para você, aquilo ali estava te gerando recurso para hoje, quando você se deparar com determinadas situações, você dizer, opa, já vivi isso aqui, não foi aqui, mas já vivi isso aqui. E como é que você resolveu? E como é que foi isso? E como é que foi aquilo? Então você tem talento, você já tem bagagem o suficiente para começar a se inclinar para aquilo que Deus colocou no teu coração. Você já tem. Já está em você. E aí o texto diz, quem enviarei? Quem irá por nós? Quando ele se apresenta, Deus diz assim, vá e diga. Olha que coisa interessante. Deus pergunta. Quando ele se apresenta, Deus diz, vá e diga. Alguém diz assim, mas eu não sei pregar. Mas eu não sei como fulano, como beltrano, não sei. Eis. A palavra de ordem é vá e diga. A palavra de ordem é vá e pregue. Você não precisa ter uma teologia apurada, você só precisa falar e testemunhar daquilo que ele fez em você. Aleluia. O que ele fez em você é o maior testemunho. É maior do que o meu testemunho, é maior do que o testemunho da pessoa que está do teu lado. Por quê? Porque ele fez em você. Então você vai falar com propriedade o que ele fez em você. E isso é capaz de conquistar e de convencer qualquer pessoa. O teu testemunho, o que ele fez de você, da onde ele te tirou, de que mar ele te tirou, te pescou. Isso é o maior testemunho. É maior do que o testemunho do pastor, do que o apóstolo Paulo. É maior do que o testemunho do que Pedro. Porque você vai falar com propriedade. Você vai falar com propriedade. Você mais do que ninguém sabe o que Deus fez em você. Aí, irmãos, o profeta Isaías chegou a andar nu pela cidade por alguns anos. Por quê? Porque Deus já havia feito nele. Não tinha mensagem verbal, eu vou ser aqui uma espécie de material humano para que Deus possa falar através de mim. E todo mundo que olhava o profeta Nuto, esse cara está doido. Não, é assim que Deus está vendo vocês. É assim que Deus está refletindo, que vocês estão refletindo a Deus. Então você já tem bagagem suficiente, o teu testemunho é suficiente para convencer alguém. Aleluia. Aí eu falo igual o apóstolo Paulo, se é que, de fato, Deus fez. Se ele fez, essa é a maior pregação. Se ele fez, o teu testemunho é a maior pregação. E aí ele dá uma ordem: vá e pregue. Obrigado, querido. Vá e pregue. Vá e anuncie. Vá e diga. Porque já foi falado aqui, fazia parte aqui também do meu esboço. Existem três maneiras de você fazer missões. Oramos por missões, ou pelos que estão no campo missionário. Também contribuímos, de alguma forma, com recursos para missões, para que alguém que esteja no campo missionário tenha recurso para cuidar das vidas que lá estão. E o maior de todos, talvez, seria você ir, para quem tem chamado, é claro. Né? Não adianta também querer se aventurar, porque, pega isso, missões não tem lugar para aventureiros. Missões só faz quem realmente foi chamado para fazer. Só vai ao campo quem foi realmente chamado para ir. Porque tem coisas lá. Eu só não fui ainda em algumas situações porque Deus está preparando minha casa. Porque missionário, meu irmão, eu acho que eu já nasci missionário. De tantas privações e situações que nós vivemos, já nascemos missionários. Mas Deus está preparando a minha casa para a gente ir para alguns campos missionários. Porque nós entendemos também isso, a chamada. Existem muitos. E Jesus disse: ide por todo e pregai. A mesma ordem que foi dada ao profeta Isaías foi dada à igreja. A mesma ordem que foi dada ao profeta nos séculos, muitos séculos antes, foi dada à igreja. Foi falado aqui, a igreja ela não foi feita ou erguida para, de alguma maneira, se agrupar em quatro paredes. A igreja foi feita, sim, para ir lá fora buscar, trazer, limpar, curar. E esse que foi limpo, curado, volta para fora também para fazer o mesmo processo com alguém que está lá fora e volta, e assim sucessivamente. Então há uma ordem expressa para a igreja esta noite: ir e pregar. E anunciar, fala do que Deus fez a você, fala do que Deus fez contigo, com o que Deus fez com a tua família, fala o que Deus fez através da tua conversão, através do seu levantar de mãos a Jesus, porque alguém certamente vai se familiarizar com o teu testemunho, alguém certamente vai dizer assim: eu também vim de lá. Eu também preciso desse Deus. Eu também preciso desse Jesus. Eu também preciso desse Deus maravilhoso. Oh, glória. Porque muitos cristãos estão vivendo assim, uma vida aquém do propósito. Jesus levantou a igreja para ir. Jesus levantou a igreja para, não apenas para anunciar, mas para manifestar o reino de Deus aqui na terra. Mas muitos estão vivendo aquém. Aí você diz assim: pastor, como eu estou vivendo aquém? Os apóstolos tinham uma notícia. Pega isso aqui. Os apóstolos tinham uma notícia. Tinha uma mensagem específica. E a mensagem dos apóstolos levaram alguns a prisões. Outros perderam até a cabeça por causa da mensagem. Qual era a mensagem? Jesus ressuscitou. Simples. Aquele Cristo que vocês, aquele homem, Jesus, que vocês mataram lá, ao terceiro dia ele ressuscitou. Apenas essa mensagem levava pessoas a cadeias e a prisões, e alguns até a morte. o passar dos anos, a mensagem não mudou, a mensagem acrescentou. E a mensagem que a igreja contemporânea, a igreja hoje, moderna, precisa pregar é: aquele Jesus que ressuscitou, como o anjo disse aos apóstolos, por que que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai voltar. Você não precisa ter uma teologia rebuscada, não. É só você dizer assim: ó, aquele Jesus que mataram na cruz há 2000 anos atrás, e ao terceiro dia ele ressuscita e depois é assunto os céus, esse mesmo Jesus, ele vai voltar. Vai voltar para quê? Para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja, para buscar aqueles que estão sendo cuidados, tratados, curados, aqueles que estão em movimento aqui na terra, manifestando o reino de Deus. Será que é difícil você dizer para alguém que aquele Jesus, que alguns ignoram essa verdade, ele vai voltar para buscar a sua igreja? E é por isso que nós estamos aqui. Eu dizia para um obreiro essa semana: o que é então a igreja que dizia que Jesus ressuscitou e a igreja que diz que Jesus vai voltar? E por que que nós estamos aqui? Porque aqui é o lugar onde estão sendo preparados os novos moradores do céu. Aqui é o lugar onde estão sendo preparados os novos moradores do céu. Aqueles que vão herdar, aqueles que já são herdeiros da eternidade com Cristo. Isso é igreja. E alguém lá fora tem que ouvir você dizer isso e gerar o desejo de estar aqui se preparando para o encontro final. Alguém que está lá fora precisa ouvir você falar e gerar esse desejo de você, de alguma maneira, atraí-lo para cá, para que ele possa ser cuidado, curado, transformado e de alguma maneira aprender como se comportar no céu. Essa é a grande verdade. Então eu queria dizer o seguinte para você: você precisa entender a necessidade de falar de Jesus. Necessidade. Um amigo do trabalho diz assim: pastor, a minha mãe, ela era, servia aos espíritos muitos anos, e quando ela se converteu, nem eu às vezes quero ficar perto dela, porque ela dá um bom dia, pastor. Bom dia, meu filho. E depois daquele bom dia, já vem uma mensagem. Já vem alguma coisa. Ela para falar com alguém, ela fala duas palavrinhas para entrar no assunto e depois ela já vem falando de Jesus. E aí ele não queria entender o porquê que ela era uma mulher, né, que era motivada daquela forma. Eu disse assim: o que Deus fez na vida dela é lindo, é por isso que ela não consegue parar de falar de Jesus. Só ela sabe de onde Deus tirou ela, então agora ela tem a necessidade de falar desse Jesus. Ela entende, não apenas a necessidade, porque muitas vezes a gente prega, a gente fala por desencargo de consciência. E missões não é pregar, não é anunciar por desencargo de consciência. Só para naquele dia dizer assim: ó, Jesus, falei lá, ó. Você viu falando lá naquele seminário lá? Viu falando lá no ônibus? Missões não é para ser feito por desencargo de consciência. Outra coisa: missões não é para ser feito apenas, pega isso, apenas por obediência. E agora eu falo numa questão de missões para adoração. Você entendeu o que ele fez contigo. E é natural o que você faz. Não tem forçação de barra. Não te pesa. Falar de Jesus não te pesa. Anunciar esse Cristo a alguém não te traz nenhum tipo de peso, sabe? É como se você estivesse anunciando porque você quer um pedacinho no céu. É você tá anunciando é porque você naquele dia sabe que tem que prestar conta. Não, é algo movido de uma íntima adoração a Deus. Você entendeu o que ele fez em você, e o que ele fez em você é tão maravilhoso que você quer que alguém, o vizinho do lado, também tenha isso. Você quer que o lado da ponta da tua casa também queira isso. E alguém vai dizer assim: Elias ficou chato demais depois que aceitou esse Cristo, porque não entende que a obra que foi realizada nele, e a obra que foi realizada nele é tão maravilhosa, que ele não é egoísta, ele quer que alguém também, que ainda não tem esse tipo de manobra em sua vida, tenha. E é por isso que ele fala quando acorda, é por isso que ele fala na hora do almoço, é por isso que ele fala à noite, é por isso que ele fala antes de dormir, porque ele entendeu o que foi feito. Só ele compreendeu o que está sendo realizado no coração dele. Aleluia. Oh, glória. Gera uma necessidade de falar, queridos. Também quando você sabe que existem pessoas que precisam ouvir falar de Jesus. A mulher samaritana passa alguns minutos com Jesus. E depois que Jesus desvenda o mistério da vida dela, ela entra para a cidade de Samaria. E ela começa a falar. Ó, acabou de ser evangelizada. Acabou de ter um encontro com o mestre. Logo aqui eu aprendo o seguinte: você não tem que ter 40 anos de banco de igreja para poder começar a falar de Jesus. Ela acabou de ter um encontro. Ela entra, vai à cidade e começa a anunciar. Ela, sendo mulher, não podia nem se reportar a homens, mas ela vai pregar, porque foi gerado nela aquele rio que Jesus diz, né? O rio de água vivas. Ela começa a pregar e os homens dão atenção para ela. E eles saem da cidade para falar com Jesus. E voltam maravilhados ainda mais. E eles voltam dizendo para ela: olha, agora a gente não crê só por aquilo que você falou, não. Nós tivemos um encontro com ele também. Aleluia. Ei, nós tivemos um encontro com ele também. Foi tão maravilhoso como o teu encontro. E diz que aqueles homens recém-convertidos, vamos assim dizer, incendiaram a cidade de Samaria. Por que que eu tenho que falar? Qual é a necessidade de falar? Lembra da mulher do fluxo de sangue? O texto diz que ela ouviu falar de Jesus. 12 anos, carregando uma enfermidade. Indo a médicos e médicos. E o texto diz: indo, porém, de mal a pior. Perdendo tudo, mas ela ouviu falar de Jesus, e isso fez toda a diferença para aquela mulher. Aleluia. Porque isso gerou fé nela, e ela diz assim: eu não quero fazer nada com ele, eu não quero pará-lo, eu não quero interrogá-lo, eu não quero pedir oração, eu não quero pedir que ele me unja, eu não quero nada disso, eu só quero tocar na orla. A mulher cananeia, que tinha uma filha endemoniada em casa, o texto diz que ela ouviu falar de Jesus. Ela só ouviu falar de Jesus. E aquilo gerou uma fé tamanha, e ela foi atrás do seu milagre. Por que que eu preciso falar, pastor? Por que que eu preciso comunicar esta verdade que não cabe dentro de mim? Ela precisa ser externada de alguma forma. Alguém precisa ver a expressão desse Deus, desse Jesus maravilhoso em mim, porque alguém tem necessidade no que você fala para alguém. Por que que você tá aqui hoje? Alguém falou de Jesus para você. Por que que você chegou até aqui hoje e está firme na presença de Deus? Alguém falou de Jesus para você. Às vezes com todas as limitações e até maiores do que tinham na época, mas falaram de Jesus. Às vezes passando por problemas e dificuldades maiores do que aquela pessoa estava passando, mas diz assim: ó, Jesus vai dar jeito nisso, vem para Ele. Não espere a sua vida estar boa. Não espere a sua vida estar do jeito que você sonhou estar, para começar a falar de Jesus. Fala para o irmão que está do seu lado: pode ser tarde demais. Eu encerro esse sermão falando de algo que eu ouvi ainda na minha adolescência, e não faz muito tempo assim. Uma mulher, um evangelista chega à casa de uma mulher, bate a porta dela, tia. E a palavra para ela era: vem, vem fazer a obra. E ela disse assim: não, eu ainda sou muito jovem, eu preciso estudar. Quando ela termina o estudo, Deus usa outro e bate a porta dela e diz assim: não, agora eu vou casar. Ela casa-se. Depois, outro vai à porta dela e diz assim: vem, é a hora, Deus está te chamando. Não, agora eu preciso criar o meu filho, a minha filha. A filha já crescida, já resolveu a sua vida, casou-se, foi embora. O evangelista bate a porta dela e diz assim: vamos embora. Na verdade, ele bate a porta dela e ela diz: agora eu posso ir. E ele diz assim para ela: agora não. Por causa de você, milhares de argentinos desceram sem salvação. Milhares de argentinos desceram sem ter o conhecimento desse Cristo. O evangelista diz que quando ele acaba de falar, ela aspira e morre. Você pode ficar de pé? Pastor, vai terminar assim de uma maneira tão drástica? Não. Essa simples mensagem eu apenas quis despertar em você ou te conscientizar da sua necessidade de falar. Talvez o desejo não flua da maneira ou da medida ou do nível que você esperava. Mas uma coisa é certa. O Elias não colocou aqui. Às vezes em alguns cultos de missões nós vemos aqueles vídeos que as pessoas saem debaixo de um impacto emotivo. Mas quando chega na manhã do dia seguinte, aquilo ali foi com as lágrimas que ela chorou na igreja. Passou. E eu estava dizendo assim: Senhor, que não haja nenhum tipo de vídeo dessa forma. Porque mexer com o emocional das pessoas, para motivá-las a fazer alguma coisa, isso é fugaz. Porque nós somos seres que todos os dias temos nossos desafios. E talvez você não esteja tão bem emocional amanhã. É por isso que a palavra de Deus vai além do nosso emocional. O texto diz que ela vai e penetra na divisão da alma e do espírito, para não ficar retido naquela área emotiva, onde você, talvez hoje, eu entrei na área da saúde, eu disse: meu Deus, que coisa é essa? Tantas informações importantes. Eu disse: meu Pai, como é que a gente respira? Como é que a gente vive, sobrevive? Depois aquele impacto passou. É como você vê um vídeo de alguém. Nós estamos num período histórico onde muitas pessoas estão sendo levadas pela emoção a suicídios, a violências contra o próprio corpo por causa do emocional. Nós não queremos uma igreja almática, não. Uma igreja que só faz quando sente que é para fazer. Ou um outro irmão dizendo: Deus não falou nada comigo. Não é movido por nenhum outro tipo de circunstância. Nós fazemos parte de uma igreja. Na verdade, nós somos a igreja da última hora. E nós precisamos nos conscientizar e nos responsabilizar pelas almas. Quando você vê alguém morrendo sem Jesus, você tem que chamar para si a responsabilidade, dizendo: aquele traficante ali que eu passava todos os dias, enfia ele, não falava nada, ele morreu sem ouvir falar de Jesus. Você tem que se responsabilizar, dizendo: a culpa é minha, a responsabilidade é minha. Muitas situações que você vive e você vê pessoas, e aí depois você diz assim: meu Deus, por que eu não falei de Jesus para ela? Por que eu não falei de Jesus para ele? Tem que ter esse peso na tua alma, no teu espírito, saber que a qualquer momento vidas estão se perdendo. Se você sair daqui deste culto e dar uma voltinha pela ilha, você vai ver quantos jovens em pontos estratégicos da ilha do governador se drogando, perdendo a sua juventude. E você tem que passar e dizer assim: como disse Paulo, eu não me conformo com isso. Quando Deus me arrancou do mundo da música secular, me trouxe para a presença dele, depois muitos amigos vieram, e eu encontrando na igreja, eu disse assim: meu Deus, quem foi que te evangelizou, quem falou de Jesus para você? Porque eu tinha aquela culpa no meu coração. Porque alguém poderia jogar isso contra mim, dizendo assim: por que você não falou desse Jesus? Está tanto tempo aí desfrutando desta maravilha, desse Deus bondoso, maravilhoso, e eu estou aqui vivendo esses dramas sem saber como resolvê-los. E o maior deles é a eternidade, claro. Então você precisa nessa noite trazer para si a responsabilidade. E aí eu quero encerrar dizendo isso. Foi o que o profeta Isaías falou: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus apresenta a necessidade para ele, e ele assume a responsabilidade. Deus apresenta algo a ele, e ele assume a responsabilidade, dizendo: ó, eis-me aqui. Conscientização, responsabilidade sobre missões, sobre almas. É você se apresentar diante das necessidades que Deus apresenta para você. Estava ouvindo determinado dia um testemunho do pastor Sérgio. Ele viu a necessidade, irmãos, de congregar vidas. Começou numa garagem, um trabalho, e Deus abriu portas para que hoje esse lugar abrigasse essa igreja, porque alguém viu a necessidade de cuidar de almas, e com isso muitas coisas foram deixadas, muitos sonhos, muitos projetos, mas importa obedecer aquilo que ele colocou sobre a sua vida. Você vai ter muito mais do que isso. E muito mais do que isso quando alguém disser assim: foi por causa de você que eu recebi a vida eterna. Por causa de você que eu não estou mais naquela lama. Ei, daquele dia que você parou lá e deu aquela atenção, aquela palavra, aquele abraço. Aquele dia que você prestou minutos, talvez, horas, talvez, do teu dia, do teu tempo. Eu estou aqui por causa disso. Foi um investimento que você fez na vida de alguém. Aleluia! Oh, glória! Eu já estou encerrando. Eu acredito que os homens de Deus aqui estão se preparando para adorar a Deus. Oh, glória! Quem tem consciência disso aqui, irmãos? Eu não quero nem mexer na parte que Jesus diz assim: ó, vocês viram pessoas, estive nu, não me vestiste, estava doente, não me visitastes. Alguém diz assim: quando foi isso? Quando não fizeram para um dos meus pequenos, não fizeram a mim. Você precisa se conscientizar. E isso é o primeiro passo. Foi falado aqui do retorno a essa obra. Mais enfaticamente falando, porque a obra já é missionária. O lugar onde estamos já é um lugar que inspira missões. Então você precisa entender isso. Mas eu quero que você pegue a mão dessa pessoa e dá uma sacudida, dizendo para ela: olha, a responsabilidade é tua. Diga: ó, a responsabilidade é toda sua. Vocês vão cantar? Eu queria cantar Ousado Amor. Me permite?